Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Eita, começa o debate. Certamente não é a primeira vez que a gente reúne amigos informados para fazer essas comparações. Mas é um assunto que nunca envelhece. A gente está sempre com vontade de comparar. Quem começa?
Quem já exerceu o poder, de fato, o nosso querido ex-governador Joaquim Francisco, que conhece o poder por dentro e por fora. Evaldo conhece o poder por dentro e por fora.
E pelo meio.
É, e pelo meio. Né? Mas o governador Joaquim Francisco já teve a chibata na mão, Geraldo.
Digamos, foi a caneta, poder, né? A chibata metafórica, a chibata contemporânea, que é a caneta.
Tá bom. É. A chibata contemporânea, que é a caneta, essa foi pra me lascar.
Governar é um aprendizado, doutor Joaquim?
É um aprendizado. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Evaldo, bom dia, Zé Nivaldo, bom dia, Geraldo. É um aprendizado muito grande. Eu acho que é, inclusive, eu diria que não necessário, mas é muito bom para quem vai exercer vida pública ao longo do tempo e iniciar com alguma função pública. Uhum. Mas seja o governo municipal, você vê muitas pessoas, porque eu considero essencial a atividade política. E para governar, para administrar o município, o estado, a nação, você tem que administrar politicamente. Essa coisa de dizer, eu não vou negociar, eu não vou me entender, eu não vou, ou, tem que ouvir os contrários, tem que fazer o equilíbrio, tem que discutir, tem que ter equipe, tem que acompanhar a vontade do povo cada dia mais, e agora com essa era da internet ainda essa relação é cada vez mais estreita, a democracia em risco. Várias publicações aí, porque as democracias morrem. É, o Povo contra a Democracia, de Achamon, que tantas outras publicações recentes. Então, governar é preciso, é essencial. E a gente, no sistema democrático, sobretudo, né, que é a melhor forma de você administrar é com o contraditório, com respeito às opiniões divergentes. Eu acho que governar é uma arte.
Doutor Joaquim, diga os nomes de três líderes do mundo que o senhor...
Charles de Gaulle, sim, na França, considero que foi um herói, um homem. Churchill, na Inglaterra, né, que teve uma dimensão. Getúlio Vargas, no Brasil, um grande estadista, na minha concepção. Um homem que teve uma... Né, Simão Bolívar, né, que fez a independência daquela América Espanhola, ao lado do general Abreu Lima, nosso Abreu Lima, entendeu? São pessoas, é Nelson Mandela, com quem tive o privilégio de almoçar junto com Brizola. O governador Brizola era governador do Rio e me convidou para um almoço com Nelson Mandela. Foi uma das figuras mais interessantes que eu conheci, sobretudo pela capacidade de ter ficado 29 anos preso, não é? Sob opressão no regime do Apartheid na África do Sul. E depois, não digo que perdoar do ponto de vista mais profundo, porque não penetrei na essência dele, mas de conseguir superar 29 anos de prisão e conviver com os brancos do Apartheid, e para traçar um roteiro, para fazer uma transição não ressentida. Porque Maquiavel, que Zé Nivaldo entende muito, e às vezes pratica, Maquiavel dizia...
Direito de resposta.
Maquiavel dizia, livrar-me do ressentido. Ele conseguiu superar isso. Isso é uma forma espetacular com que ele, né, venceu aquilo. Eu tive o privilégio de almoçar com ele e depois inaugurar um CIEP no Rio, CIEP Nelson Mandela, que era aquele CIEP de Brizola, que depois Collor criou com o nome de Caique. E eu inaugurei na Ilha do Governador CIEP e falei em nome do povo do Rio, por concessão do governador Brizola. Eu acho que são figuras assim, para citar quatro, poderia citar muitas outras, né?
No parlamento, o senhor tem nomes históricos que o senhor... Nesse caso, seria o parlamento brasileiro?
É, do parlamento brasileiro, você teve um Afonso Arinto de Melo Franco, você teve um Pedro Aleixo, você teve um Carlos Lacerda, você teve um Mário Covas.
Ulisses.
Né? Você teve Ulisses Guimarães. E você diz, mas o Ulisses era muito PCdista, chamava-se PCdista, um sujeito que era muito aberto. Muito, Marco Maciel, não é? A capacidade de articulação. Esses homens são fundamentais nos parlamentos. Não é? Eu digo em tom de brincadeira, você tem uma D8 e uma moto niveladora. Você vai fazer uma estrada com a D8, você não passa na estrada não, porque é cheio de, fica um resto de toco, fica buraco, porque a D8 só sai derrubando. A moto niveladora vem e sai fazendo. Então, você vai a uma reunião na Comissão de Justiça, uma crise, não tem jeito. Vai terminar numa crise institucional. Aí chama um elemento da capacidade de articulação de um Marco Maciel, não é? Honesto, com espírito público, interessado em solucionar o problema, articula-se, conversa. Veja, ninguém ressaltou ainda a importância de um brasileiro, mas vai ressaltar depois da reforma da Previdência, Rogério Marinho.
Sim.
Rogério Marinho, que é o secretário de Previdência do governo federal. De quem Rogério Marinho é filho? De outra grande figura, Djalma Marinho, do Rio Grande do Norte. Foi senador, um homem extraordinariamente dotado de capacidade de articulação. Então, e tem também aqueles que tem que ir para a linha de frente, né?
Uhum.
A tropa que chega e vai para a luta. Então o parlamento é muito interessante.
Você é a favor da política passada de pai para filho?
Em casos, assim, eu diria excepcionais.
Uhum.
Não seria o melhor caminho. Se você tem um filho vocacionado, essa coisa de escolher porque é filho, eu sou contra, até porque não dura.
Uhum.
Dura um ano, dois, três ou dois mandatos, depois não dura mais. Mas tem vocações que você não pode inibir só porque é filho. Sim. Você tem exemplos e exemplos. Por exemplo, o filho de De Gaulle, Felipe De Gaulle, não tinha vocação para a política, não é? Então, uhum, não seguiu a carreira do pai. Getúlio teve a Alzirinha, que era, de certa maneira, capacitada para atividade política, mas não foi avante, ficou com o PTB, brigou com o Brizola e tal, e tal, e tal. Tem muitos casos.
Aqui nós tivemos diversos filhos que superaram os pais, né?
É.
Por exemplo,
Eduardo Campos.
Cali foi melhor.
Carlos, isso, Eduardo Campos, em relação a. Não superou o doutor Arraes, mas deu continuidade.
Eu acho até que superou.
Sim, eu digo no sentido de que.
Eu acho que ele era melhor gerente.
Mas eu acho que um grande problema, Zé Anivaldo, é historiador, é situar as ações num determinado tempo.
Uhum.
O tempo de Arraes e o tempo de Eduardo Campos. São tempos diferentes. Quando você analisa, inclusive, a questão do regime de 1964, eu vejo, às vezes, o camarada fazendo uma análise hoje, 50 anos depois, como se o assunto fosse de hoje.
Uhum.
Épocas diferentes, pensamentos diferentes, muros diferentes, maneira de fazer política diferente. Então,
mundo diferente, né?
Agora, o que eu defendo e sempre falei é que o tempo é tríbio. Passado, presente e futuro. Esse elo você não pode deixar, ou seja, você vai dar uma visitada no passado, né, para fortalecer o seu convencimento no presente e projetar o futuro. Uhum. Esse é interligado. E agora, com essa modernidade líquida, como diz Zygmunt Bauman, você tem uma velocidade incrível. Você em 24 horas, 48 horas, toda semana, eu acho que vocês, inclusive você que é o papa do jornalismo em todos os segmentos investigativo, criativo e tal, o que é que você sente? Que toda semana não tem, mas não falta mais assunto. Uhum. A gente passava uma semana modorrenta, né, uns anos atrás. E o que é que eu vou comentar hoje? Me dá uma. Me dá a lida da matéria, me dá a manchete. A manchete tem todo dia.
Deixa eu ouvir, Evaldo Costa. E você poderia, Evaldo, botar defeitos em alguns desses líderes que o doutor Joaquim apontou?
Não, Geraldo, bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes, doutor Joaquim, Zé Nivaldo. Não,
você,
os homens...
Você que é um biógrafo,
uhum.
O título é esse?
Eu sou um jornalista que escreveu alguns biografia textos alguns, que poderiam ser chamados de biográficos.
Eu vi um livro de biografia de Mandela.
Sim.
Agressivo contra ele. Que
sim.
Uma coisa impressionante, né?
Sim.
Falando tão mal quanto o outro que falava bem.
Porque isso é da democracia, né? Quer dizer, esse debate, por exemplo, todos esses nomes que o Dr. Joaquim Francisco citou aí são nomes extremamente importantes, relevantes, e quando você me convidou para vir aqui, era essa coisa da política comparada, eu fiz questão de pensar numa coisa assim, que esses grandes nomes, os grandes nomes, eu relacionei alguns, que em Pernambuco, os óbvios, Agamenon, Arraes, Eduardo Campos, Juscelino, Getúlio, esses nomes são obrigatórios de serem citados e tal. Mas é, o que é mais importante frisar, comparando a política de hoje com o passado, é que hoje houve um aumento, a política melhorou. Uhum. Em que pese as biografias, todas essas biografias incríveis, fantásticas, não é de grandes homens que a gente precisa falar quando compara a política do presente com a do passado. Uhum. Nem dos grandes homens do passado, nem dos grandes homens do presente, nem dos maus, pequenos homens do presente e dos pequenos homens do passado. Nós temos que pensar nos avanços na capacidade de institucionalizar a sociedade. Nós, no século passado, em 1920, só votava no Brasil quem tinha terra. Só era cidadão quem tinha terra. Em 1962, 70% dos recifenses, dos pernambucanos, eram analfabetos. E só votava quem era alfabetizado. Então, quando você traz todo esse nível, não é ser eleito, não. É votar. As mulheres não votavam até os anos 30.
A mordomia dos políticos não era maior no passado?
O que acontecia é o seguinte, era um direito adquirido. Uhum. Uma pequena casta de grandes lideranças, umas elites, no sentido inclusive platônico, que eram formadas para isso. Você nascia dentro de um seio de uma família que era da aristocracia, da classe dominante, e você era treinado, preparado para ser. É claro que você ia ser bom.
De quem era o helicóptero no qual morreu o doutor Ulisses Guimarães? Não era dele.
Não, eu tenho essa informação biográfica.
O que eu quero dizer é que se isso fosse hoje, diferentemente do que foi naquele tempo,
você saberia.
Em tempo recente, hoje, se eu fazer, ia se investigar, ia se dizer tanta coisa com relação a isso.
O fato é
a criminalização da política é uma realidade.
Mas fato que eu queria dizer é o seguinte: houve um avanço nas institucionalização. Houve nos acessos às pessoas que podem eventualmente chegar às posições de destaque na política. As posições de destaque eram privilégio de classe. Era um privilégio de classe. Se você só chegava às posições de destaque se você fizesse a faculdade de direito. Só fazia faculdade de direito quem fez o ginásio pernambucano. E só fazia o ginásio pernambucano quem tinha possibilidade. Não era qualquer um que tinha acesso a essas posições. Então, isso distorcia. Ainda que nesse universo saíssem efetivamente grandes nomes, grandes talentos, grandes cabeças, que tiveram enorme contribuição para a história, é preciso saber que eles foram pescados em aquários muito pequenininhos. E que hoje é possível pescar em aquários muito maiores. E que o sistema falha, os sistemas são falhas. É melhor as falhas do sistema do que as falhas dos homens. É melhor você eleger entre homens comuns encontrar grandes homens no universo dos homens comuns do que você encontrar pequenos homens no universo das pequenas elites, que eram essas que tinham o privilégio de origem, de sangue, como Evaldo Cabral de Melo falou, origem de sangue, de ter os elementos distintivos. Bourdieu falou, a distinção. Você fala bem, você tem o dom da oratória, você tem o diploma certo. Então, o mundo é seu. E esses signos você não conquistava. Eles eram seu de nascença, de origem. Então, para mim, no meu modo de dizer, a política, mesmo quando você vê os escândalos são bons, são evidência de que há um sistema de controle social que permite, como você falou, que os erros, os equívocos, os crimes eventuais sejam expostos publicamente. O sistema falha, imputa indevidamente, criminaliza injustamente, como o governador Joaquim Francisco falou muitas vezes, mas o sistema deve ter, e aí cabe à sociedade construir os mecanismos de autocorreção desses sistemas.
Como diz agora recentemente o Acemoglu e Robson, o fortalecimento do processo democrático que está em crise no mundo é através das instituições. Onde existem instituições sólidas, você tem fortaleza do processo democrático. Onde você se baseia em homens transitórios, errando o
assunto. Só para fechar, Geraldo, para passar. O povo contra a democracia. O povo contra a democracia é uma contradição em termos. Porque democracia, a palavra democracia está implícito no nome do povo. E o povo só existe como ator, como agente, dentro da democracia. Se você tira a democracia, o povo vira gado. Então, o povo que é contra a democracia é uma manobra de setores da elite que manipulam esses sentimentos, essas frustrações em proveito próprio.
Johnson manda mensagem: está cada vez melhor, é um privilégio ter vocês aqui comigo. Depois, Rosa Nascimento: muito bom o debate. Também estou ouvindo o debate com a gente pelo Facebook. Mariluz Feitosa, Flávio Tadeu, Michel Pessoa, participe você também, mandando o seu recado. Aqui pelo computador, Biluca, de Boa Viagem: ótimo debate, amigos da antiga, de Areias, com Haroldo Costa, aí presente. José Dilson do Pina, time de alto estirpe, parabéns pelo debate. E Nelson de Casa Amarela: doutor Joaquim, me diga por quê os prefeitos hoje andam mais distantes da população. Seria assim?
É, porque tem um problema de que eles chamam sala de acompanhamento. Uhum. Isso é uma modernidade que tira o centro da rua. Qualquer reunião que tem que fazer vai para uma sala de acompanhamento, tem 200 câmeras, 450 pessoas dando, fornecendo dados, e troca isso tudo pela rua. Uhum. Onde você ia no local olhar a obra, eu fazia isso, né? E ainda farei. Se eu for candidato a prefeito, se fosse candidato a prefeito, eu ia fazer a mesma coisa. Eu não troco nada pela visão, pelo contato, pela pessoa, pelo abraço, pela opinião no meio da rua. E não é chamada salas de acompanhamento. Você entra, tem aquele monte de câmera, e o camarada dizendo isso aqui, o gestor disse isso, o gestor disse aquilo. Eu acho que isso também tem que ter. Mas nada pode ser trocado, até porque você precisa estar presente nos vários locais. Num caso de uma prefeitura, é possível fazer isso. No caso do Estado, já é um pouco mais difícil, porque você não tem capacidade de deslocamento para tal local, para qual local. Mas nada substitui o contato pessoal. Uhum. Para você ouvir e, sobretudo, aprender, né? Com pessoas que muitas vezes não são gestores, muitas vezes até não são líderes na sua área, mas dão opiniões extraordinárias. Uhum. Sobre gestão, sobre o que é mais importante para aquela comunidade que vive no local, que você vai com um monte de levantamentos de estatística, quando chega lá você vê que a coisa é mais simples, às vezes você vai pensando que é simples, é mais complexa. Esse interagir permanente é a riqueza do processo do povo.
Estimado cientista José Nivaldo Júnior, eu estou me lembrando que nós já debatemos esse assunto, porque eu disse que tinha lido Confúcio e ele dizia 5 mil anos antes de Cristo. Tem um trecho bem interessante que ele dizia: os políticos de antes eram melhores do que os de hoje. Quer dizer, você vai preferir vir mais para cá ou vai...
Vou para Confúcio. Vai para Confúcio. Geraldo, eu comentei hoje na rede social, falando do programa, que pela primeira vez em muito tempo eu não me preparo para um debate. Eu sempre me preparo. As pessoas às vezes dizem: ah, tu entende tudo. Não, eu entendo porque eu me preparo, eu estudo o tema. Agora, esse eu não consegui me preparar, porque passado é muito amplo, né? Eu ia perder muito tempo para ir para o passado. Aí vem você e me puxa para Confúcio, né? E aí é interessante, porque eu quero fazer um registro. Essas duas explanações que eu ouvi aqui, do mais alto nível, da mais alta qualificação, me deram vontade de ficar ouvindo o debate. Uhum. Com sinceridade. Não estou fazendo jogo de cena, não. Mais alto nível. Então, agora vamos tentar dar uma ampliada. A política, veja, é a forma que o ser humano encontrou para viabilizar a convivência dos contrários e dos opostos. Como conviver? Através da política. Quem são os contrários e os opostos? Não são necessariamente de classes sociais diferentes ou de países diferentes. Todo mundo, né, no seu relacionamento é diferente do outro. Então, é uma a vida, né, já dizia Heráclito, 2500 anos antes de Cristo, a vida é uma luta de contrários, né? Então, a política é o fio que possibilita a convivência. Quando a sociedade é uma sociedade mais igualitária, mais, digamos assim, socialmente, com menos arestas, a política se faz de uma forma mais tranquila. Por exemplo, as tribos chamadas de indígenas brasileiras, antes do descobrimento, não tinham processos eleitorais traumáticos. No máximo, o que acontecia era alguém chegar lá e matar o cacique e ficar no lugar dele. era uma coisa que havia uma democracia natural. Por quê? Porque o poder instalado, ele tinha que ser permanentemente aceito pela sociedade, senão ele era modificado no ato. Não tinha processo democrático, lei, formalidade. Quando a sociedade se tornou excludente, isso aconteceu lá pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela China, pela Índia, há 6, 7, 8 mil anos atrás, começou o processo. O que é a sociedade excludente? É aquela na qual alguns têm acesso a determinados privilégios e outros não têm. Evaldo explanou isso maravilhosamente quando falou da política do Brasil de antigamente. Aí você chegou, Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco foi uma figura extraordinária, brilhante, indiscutivelmente, mas teve todas as condições para isso. Quantos filhos de pobres, se tivessem aquelas mesmas condições, não teriam sido tão brilhantes quanto? Então foi um aquário pequeno, você disse maravilhosamente, Evaldo. Era uma coisa, você citou outro exemplo que era muito interessante, saindo de Confúcio para um dia desse. O colégio pernambucano era gratuito, mas só tinha acesso à elite. Por quê? Porque para entrar lá precisava de referências, precisava, não era qualquer
de
um.
De provas,
né? Também. E provas, e aí não era qualquer um que chegava lá. Né? O cara chegava com a base, então quem não tinha base não chegava. Então os processos de selecionar, Geraldo, o poder, eles diferem muito. Quanto mais concentrado e quanto mais excludente a sociedade, a tendência é que mais forte seja o poder. Uhum. Então, no Egito, o faraó era rei e deus ao mesmo tempo. Era uma sociedade excludente. Em Roma, o imperador, eu vou dando pulos, uhum, né, o imperador era rei e deus. Né, por que os cristãos eram perseguidos? Não era porque tinham uma religião diferente, não. Era porque negavam a divindade do imperador. As outras religiões, todas no Império Romano, que aceitavam a divindade do imperador, podiam praticar os seus cultos livremente, e o romano não estava nem aí. Agora, negar a divindade do imperador não podia.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Havia um preconceito do pobre contra o pobre? Ou veja, é outra coisa, Geraldo, que eu estou pensando?
Você levantou um problema que se chama ideologia. A gente usa ideologia no sentido de opção partidária, digamos assim. O presidente Bolsonaro tem uma ideologia de direita e o presidente Lula tinha uma ideologia de esquerda. Isso é uma falsificação do sentido original da palavra ideologia. Ideologia é o conjunto de ideias que justificam a vida social, que fazem o pobre aceitar ser pobre sem se revoltar, que fazem o rico aceitar ser rico sem culpa nenhuma. Uhum. Né? Isso no passado, por exemplo, eu assisti recentemente, essa semana, a série Os Últimos Czares, na Netflix. O cara se achava do representante de Deus. Eu estou aqui por quê? Porque foi Deus que me escolheu. Aí quando o povo dizia, não, queremos democracia, queremos não sei o quê, o camarada olhava para a mulher dele e dizia, o que é que eu faço isso? Mas você é a palavra de Deus. Então você vai contra Deus? Deus lhe botou aí. Quer dizer, o cara acreditava nisso, ele não estava falsificando, ele acreditava, como o povo também acreditava e aceitava aquela forma. Uhum. Então, a política... Tinha
uma filosofia do Parajó que era votar em pobre é pedir bola para todos.
Não, veja, aí por que o preconceito contra o pobre? Eu estou meio... não concluí a linha de raciocínio, mas vou primeiro dizer, a política de ontem, pontualmente, o Joaquim, me permita tratar do Joaquim,
claro,
tratou uma questão absolutamente fundamental que a Evaldo também ressaltou, as circunstâncias. Se você tivesse começado o programa me perguntando, cite quatro grandes líderes, eu ia ficar aqui 10 minutos sem saber responder. Uhum. Por quê? Porque o grande líder, ele não é um grande líder por ter nascido um grande líder. Ele é um grande líder pelas circunstâncias que o fizeram um grande líder. Eu já citei aqui uma vez no debate uma característica. Tinha um camarada que era sapateiro. Aí lá vinha a Revolução Francesa e ele fazendo sapato na rua dele. Aí lá vinha uma passeata.
Rapaz, o que eu estou fazendo aqui, fazendo sapato? Eu vou nesse negócio também. Aí entrou na passeata. Liberté, Egalité, Fraternité. Daqui a pouco o cara, por capacidade de organização, estava na frente do negócio. Daqui a 15 dias era general. Porque as circunstâncias tiraram ele de sapateiro para general. Eu estava olhando ali no seu... Bolsonaro, até 4 anos atrás, até 2 anos atrás, Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Ninguém levava Bolsonaro a sério, fora os seus fiéis 15%. Seguidores. Né? Uma parcela... Mas o conjunto da sociedade, a mídia, quem levava Bolsonaro a sério? Quem achava que Bolsonaro podia ser presidente do Brasil? E foi, e é. E por que foi? Porque as pessoas ficam dizendo, não, mas não tem qualificação, não tem preparo, não tem o quê. Tudo isso, não vou defender nem atacar Bolsonaro. É constatar, tudo isso é preconceito.
É verdade.
Por que outro teria mais ou menos? Porque estudou, porque tem uma formação intelectual, não sei o quê, Fernando Henrique, porque era um grande intelectual, ou Lula, porque conhecia o povo como ninguém, porque foi operar. Mas são as circunstâncias, são os momentos. Então, por exemplo, eu sempre, voltando a Confúcio para vir para hoje, e passando pelo meio, a política é sempre a expressão do poder. Não existe esse negócio de povo no poder numa sociedade capitalista, por exemplo. Existem gerentes colocados no poder pelo voto popular, com a aquiescência das elites, para cumprir determinados papéis e determinadas funções. Quando não cumprem, saem, né, geralmente pelo voto mesmo, e às vezes por manobras e eventualmente até por golpes, verdadeiros golpes militares que quebram as instituições. Então, o poder, Geraldo, aí vou voltar para Maquiavel. Dr. Joaquim me chamou de maquiavélico em alguns momentos, disse que praticava o maquiavelismo. Eu conheço o maquiavelismo e todos os políticos praticam o maquiavelismo.
Sem dúvida.
Todos.
Os que não praticam, lendo seu livro, praticam.
Por quê? Porque qual foi o grande feito de Maquiavel? Não foi inventar o maquiavelismo, não. Foi só dizer como era a política de verdade. Maquiavel, eu abro aspas para o meu próprio livro. Abro aspas. Levanta o véu das aparências e mostra os verdadeiros mecanismos do poder. Então, o poder...
E era um grande homem público.
Sim, sem dúvida. Mas ele mostrou como funcionava, porque ele dizia, não, o poder é para fazer o bem comum, o poder é para atender a necessidade... não, o poder é para defender os interesses dos poderosos e acomodar o conjunto da sociedade. A democracia, eu sempre acho que hoje é melhor do que ontem, embora, como a história não é linear, faz curvas, tem altos e baixos, com meadas e planícies, como dizia Jânio Quadros, né? Então, há momentos em que a vida baixa, parece baixar, há retrocessos, mas esses retrocessos não significam que o processo está retrocedendo, são retrocessos momentâneos, porque quando você olha do conjunto de Confúcio até hoje, você... Aí eu concordo, o Evaldo já falou isso, eu concordo que é uma evolução, uma melhoria.
Melhoria, toda.
Sem
toda.
Dúvida, na sociedade geral, desse saudosismo que o tempo antigo era melhor. Na sociedade, só para... Só um minutinho de entusiasmo mais, Evaldo. A sociedade, ela melhorou no seu conjunto. E a gente diz que melhorou, por quê? Por critérios objetivos. A vida melhorou? Melhorou. Tem mais remédio? Tem. Morre-se mais tarde?
Tudo melhorou.
Morre. Morre-se. Vive-se melhor? Vive-se. O pobre se veste melhor? Se veste. Come melhor? Come. Né? Aí tem fome no Brasil? Ainda tem. Mas melhorou muito.
Né?
Quem foi menino no interior, como nós fomos, eu acho que todos nós fomos menino no interior, nós vimos o que era miséria, Geraldo. Era o povo dormindo em cama de ripa e morando em casa de taipa e sem ter água potável, tomando água do barreiro. Eu vi muito isso. Então as pessoas morriam, né? Morria o menino, morria menino, o cara tinha 10 filhos, Deus já levou 8, né? Deus já levou 8, Deus levava 8 para sobreviver 2, 3, 4, 5. Então a vida melhorou e as formas de fazer política melhoraram. E aí eu quero, para encerrar, a democracia contemporânea. Não é uma forma de governo historicamente enraizada no passado. Não. Teve uma experiência muito restrita de democracia na Grécia, que era a democracia da elite, onde só quem votava eram os homens livres de Atenas, nascidos em Atenas. Esse, mulher não votava, estrangeiro não votava, escravo não votava. Então, foi uma experiência da democracia da elite. O mundo contemporâneo permitiu que a democracia ampliasse suas bases. Eu considero a democracia uma conquista. Por exemplo, essa democracia que nós temos aí. Eu fico furioso quando vejo alguém, alguém de esquerda, de direita, de centro, não tem esse negócio de ideologia, não. Diz, não, porque um golpe, não sei o quê. Que golpe? Quando foi que teve golpe? Golpe no Brasil teve em 64, quando foram quebradas as instituições. De lá para cá houve manobras, houve movimentos, houve... mas golpe não houve, né? Se houve outro golpe, se por acaso houve outro golpe, foi o golpe no golpe da eleição do Tancredo pelo Colégio Eleitoral. Então, a democracia, Evaldo, sim, é uma conquista. Perfeito. Que tem que ser preservada. Por que é uma conquista? Porque não é uma concessão. Foi o povo que conquistou com lutas, com batalhas, com muito sangue, suor, tortura, lágrima, sacrifício, o direito de votar e ser votado. Esse não é um direito absoluto da democracia. É porque ele vem atrelado ao direito de ser livre. Eu digo aqui o que eu quiser dizer e o que a Rádio Jornal permitir e não tenho a menor intranquilidade de que vou ser punido por isso. Chegar lá fora vai ter a polícia me esperando para prender. Então, a democracia associada ao liberalismo é a grande conquista. E isso é que tem que ser garantido para que amanhã a gente tenha uma política melhor do que hoje.
O saudosismo é da nossa cultura. Essa cultura lusitana. Nós somos herdeiros daquela cultura lusitana e não é por acaso que em português é a única língua que tem essa palavra saudade. Então nós estamos sempre achando que no passado era melhor. O futebol do passado era melhor. De fato, o filho da mãe do Didi bater aquela bola que era feita de couro de vaca, a vaca ainda estava viva ali na hora, calçando um sapato com os cravos de prego e dar os efeitos que ela dá hoje é uma dificuldade, mas hoje qualquer perna de pau faz aquilo. Então o futebol hoje é muito melhor do que era no passado. O campo naquele tempo, você vê o gol de 50, a bola quica duas vezes, de dentro da área, quica duas vezes antes de chegar no filho da mãe do Barbosa. Não tinha quem pegasse aquela miserável. Então, saudade do passado, é como o Miguel Reis dizia assim, nós não podemos ter saudade do passado. Nós temos que olhar o passado para compreender os processos e projetar perspectiva do futuro. A democracia não é para ser defendida, é para ser construída. A democracia está em construção e todos nós temos a responsabilidade e o dever de fazer com que as oportunidades sejam distribuídas de forma igualitária, cada vez mais igualitária ao longo do tempo. Quer dizer, não é possível que alguém, como Evaldo Cabral de Melo falou, porque o avô foi empregado, porque o avô trabalhou, não possa ter acesso ao cargo público. Isso passou. Hoje nós temos que cada vez mais garantir que as diferenças que são dadas na escola, Bourdieu, sociólogo francês, chamou de distinção. A escola é um aparelho de afirmação da divergência, da diferença. Então, se você estuda numa escola boa, você sabe os signos, você tem os contatos, você tem a rede de contato, que vai fazer com que as oportunidades floresçam para você. Então, a responsabilidade de todos nós, e eu saúdo essa oportunidade, nascido ou não nascido, uma casa de taipa daquela que Zé Anivaldo falou, que morava nossa família e os barbeiros. Uhum. E os barbeiros, por sorte, não pegaram nenhum de nós, estamos aqui todos criados e vividos. Então, está aqui no seu programa, né, nessa emissora que é hegemônica no estado de Pernambuco, ter tido as oportunidades que eu tive na vida, se deveu a uma única coisa, um acaso do destino que me permitiu que eu fosse morar na casa de uma tia que me deu educação e colocou na escola. É a escola a grande diferença. Então, quando a gente saúda o governo que cria 357 escolas de tempo integral, você está caminhando, mas é um processo que nós temos todos que contribuir, todos e cada um de nós, todo dia, porque hoje é melhor do que ontem. Se viesse aquele doutor do filme De Volta para o Futuro e me oferecesse a possibilidade de ir para trás ou para frente, eu possivelmente diria, me deixa aqui mesmo. Eu não quero ir para trás, para um tempo que não tinha penicilina, que eu, não, eu já tinha morrido de bronquite se eu tivesse as quantidades de...
Aí eu ia operar e obturar o dedo de uma broca de pé.
Eu não quero voltar para o passado.
Você passar a semana todinha preocupado no dia, agora é...
Eu quero ir para frente, só para terminar, eu quero a possibilidade de contribuir com todo mundo, cada um de nós, cada um no seu lugar, fazer com que haja oportunidades, eu distribuo. Essa é a democracia. A democracia não é dos grandes homens. Triste do país que precisa de herói, que precisa de grandes homens. Bertolt o país Brecht. É feito por homens comuns, por pessoas comuns, que têm a oportunidade de fazer, cumprir o seu dever na hora que a oportunidade aparece.
Conterrâneo seu, Renato Cunha Lima.
É mesmo, rapaz, conhece? Que maravilha. Conheço a família, sou amigo de muitos da família.
Ele é irmão do...
Ronaldo.
Do Ronaldo.
O ex-governador, grande figura humana, Cássio, grande poeta.
Tio de Cássio, um abraço.
E avô de Pedro Cunha Lima, que já é a nova geração.
Vai ser governador da Paraíba.
Ele nos traz aqui uma coisa interessante, que talvez a gente possa terminar o debate tratando dela. Ele diz, com relação a Bolsonaro, ele fala besteiras... mas estranhamente isso é humanizado pelo nosso presidente. A favor ou contra, duvido que alguém diga que ele é mentiroso. Então ele diz aqui que o que está mexendo com a vida de Bolsonaro é o sincericídio, e que nós não conseguimos viver sem ouvir mentira. A mentira faz parte da vida desse jeito?
A mentira faz parte da vida, Geraldo. Ninguém consegue dizer falando a verdade o tempo inteiro. E eu digo mais, nenhuma relação aguenta a verdade. Né?
Tem aquele célebre quadro, né, que a mentira chamou a verdade para entrar no lago, e os dois foram tomar banho no lago, não, num poço. De repente, a verdade teve que tirar a roupa, ficou lá dentro. E de repente a mentira queria agarrar a verdade e segurar, ela deu uma fugida do poço e saiu nua. Então a mentira ficou dentro do poço e a verdade saiu nua. E a partir daí todo mundo ficou com vergonha da verdade.
É verdade, doutor Joaquim. A mentira saiu vestida com as roupas, roubou as roupas da verdade.
É verdade, exatamente.
Roubou a roupa da verdade.
E a verdade ficou nua.
Então,
é impossível. Somente a verdade. Zé Paulo escreveu um livro, Somente a Verdade.
Santo Tomás da Humildade.
Veja, a verdade é absolutamente um conceito relativo. Uhum. Né? E a mentira também. Porque, por exemplo, mente quem chega e diz, Geraldo, você está com uma cara tão boa hoje, rapaz, você está tão bonito, não sei o quê. Às vezes você está deprimido, o cara chega, levanta seu astral, rapaz, você está bem, está bonito, tal. Então, isso, eu digo, as mentiras sociais.
O Credo Neves chamava mentira cívica, em benefício do país.
As mentiras cívicas, exatamente, eu estava tentando me encaminhar para esse termo, Joaquim. Mentira cívica, então você chega, vai discutir com o contrário. Você vai chegar e dizer, rapaz, você é um filho da mãe, você é não sei o quê, você é um nojento, você não sei... Aí não tem conversa. Uhum. Você tem que chegar procurando as convergências, esquecendo.
Uma inteligência. Justo dizia, se você observasse como se faz as linguiças, ninguém comia.
E os jornais?
E os jornais.
Linguiças e jornais.
Como não veja como são feitos. A inteligência da cigana, que ela pega a sua mão e ela vai dizendo as suas virtudes, né? Você tem alguém pensando mal de você. Você tem alguém querendo fazer o mal. Nenhuma diz, você é um sacana.
E ela então, fica olhando sua cara quando ela vai lendo ali.
Então, Geraldo,
se você expressar sobre a mentira, cara de raiva, ela dá uma corta Lourenço de lado.
Sobre mentira e verdade. Política se faz com mentira. Conveniência. Política se faz com diplomacia. E relações humanas também. Se você disser tudo o que você pensa, você não consegue ter um amigo nem segurar um relacionamento por 24 horas.
Ariano disse, só podia dizer das costas. Na presença, não.
É possível liderar sem atropelar?
É possível liderar, mas só queria falar um pouco ainda sobre essa
história. Veja, é possível liderar sem atropelar?
É possível.
Eu acho que todo líder atropela.
Mas atropela, existe a forma de atropelar. Existem os mecanismos em que você supera e que você você não é atropelar, é você negar o direito do outro.
Às vezes então é o espaço da sala, se não cabe dois elefantes numa sala pequena.
Se você disputa livremente, se você disputa segundo a regra do jogo, isso não é atropelamento, isso é, é uma disputa.
Atropelamento é o uso do cotovelo quando você na jogada.
Rompe a regra do jogo. Isso. É aquela coisa que você tem.
Raramente não se faz isso na política.
Se faz muito, mas é possível não fazer. Eu defendo que não se faça, que defendo que haja as disputas se sejam travadas dentro de regras,
dentro da ética da política,
que seja aceita por ambos. Se eu estupro a regra, aí eu atropelei e aí não é lícito, não é válido, e em algum momento isso vai voltar contra você. Sobre essa questão da mentira, Santo Agostinho disse, inclusive, que era possível mentir dizendo a verdade e falar a verdade mentindo. Porque você disse o seguinte: se eu achar que você está na Rádio Jornal agora, mas você não está, eu acho que está. E o doutor Joaquim pergunta para o Geraldo: eu acho que você não está na Rádio Jornal. Cadê Geraldo? Ele está lá na Rádio Jornal. Eu estou mentindo, porque a minha intenção é ludibriar, é confundir, é dizer a ele que você não está, mas você está. Então eu menti dizendo a verdade. E também é o contrário, é possível dizer eu acho que você não está e digo que está, e então estou mentindo. Uhum. A mentira é inevitável, faz parte do nosso cotidiano.
Eu me lembro de uma crise que viveu o Rubem Recupero, uma grande figura, diplomata, foi ministro da Fazenda e teve aquele problema do vazamento da a rede Lobo, na época, deixou o microfone ligado no Monfort.
A gente mostra,
Monfort.
Ouvir, a gente esconde.
E aí ele entrou numa crise existencial enorme. Recupero ficou profundamente sentido. E eu encontrei na época com ele e disse: olha, você não, o ministro da Fazenda, você na condição de ministro da Fazenda, tem horas que você não pode dizer a verdade nua e crua. Porque o dólar vai cair, você acabou de despachar com o Zé Nivaldo, ele é presidente do Banco Central, ele disse, a situação está muito difícil. Tive notícia dos Estados Unidos, a Bolsa na Europa, aí você diz, olha pessoal, eu quero avisar vocês que o dólar vai dar uma bombada. Você acabou. Então você tem que dourar um pouco a pílula, né? Como La Rochefoucauld dizia que o vício, a virtude, a hipocrisia era a homenagem que o vício faz à virtude. Então tem determinados momentos, que é o que Tancredo Neves chamava da mentira cívica. Não é que você vá distorcer o fato de uma maneira, mas você tem que ter uma continência verbal, né? Ocorre muito isso em calamidade. Na cheia do Recife que eu enfrentei em 1975, aquela grande enchente, o rio vinha chegando e o jeito não chega, vai dar cheia. Calma, o crescimento está sendo de 10 centímetros a hora. Vamos ver, mas pode ser que ele pare, pode ser que não pare, porque se você disser, vai dar uma cheia com 2,5 metros e a população vai ser totalmente atingida, você cria um pânico.
Eu já sei agora quem vou processar pela perda dos meus livros.
Não, mas não era. Mas era avisado que a cheia vinha. Agora você não pode chegar. A cheia vai chegar meia-noite, você chegar às 7 horas da manhã e dizer, está chegando, você cria uma catástrofe, como houve com o boato. Não lembra do boato?
Merece um debate, boato.
Eu preciso que Zé Nivaldo me socorra com essa frase de Geraldo e seu Lauro. Essa é de Geraldo e seu Lauro.
Diz lá.
Tome nota, porque eles vão me condenar. O líder não tem amigos, o líder tem seguidores.
Não.
Se aquele amigo deixar de seguir o líder derruba ele
e vai em frente. Vamos dizer um pouquinho diferente, Geraldo. O líder tem amigos e seguidores. Agora, quando os amigos não são seguidores, a amizade passa pelo menos por uma grande crise. Agora, eu queria aproveitar que você me deu a palavra para duas observações que eu anotei aqui. Primeiro, quando foi, acho que é Evaldo, que se referiu à questão do homem comum. Veja, tem um estudioso francês que fez um estudo do revezamento do perfil dos líderes. Aí, Fernando Henrique é o líder intelectual. É. Lula é o líder herói.
O Estado de espetáculo.
Dilma é o Estado de espetáculo.
Roger Gerhard Schwarzenberg.
Então, Dilma não foi nada. Né? Dilma não conseguiu representar nada e caiu. Uhum. Né? Michel Temer foi um remendo. E aí chegou a vez do homem comum. Né? Nós estamos na hora do homem comum.
É o herói, o comum, o líder pai. Ele fala isso. Exatamente. Muito bem colocado.
É o homem comum. Você olhe, observe. O presidente da República é um homem comum. É um cara que faz churrasco, ele se elegeu como fazendo churrasco, dizendo que pensa. Esse negócio do nordestino, inclusive, vou aproveitar para dizer, todo amigo meu carioca me chama de Paraíba. No Rio de Janeiro, é generalizado.
Mas o presidente da República não pode.
Sim, o presidente da República não pode oficialmente, mas foi numa conversa. Foi numa conversa de pé no ouvido. Esses Paraíba. Rapaz, Evaldo, não vamos
discutir. Ele pensa nisso. Eu tô só registrando.
Ele expressou o pensamento comum do Rio de Janeiro, que não é preconceituoso, é até carinhoso. Meus amigos ligam, Paraíba, quando é que tu vem pra cá? Pronto. Então. É um homem comum falando.
Mas veja, ele não é um homem comum.
Ele é o homem comum no poder. Deixa eu completar o raciocínio. Então, além dele, por exemplo, um Rodrigo Maia. Rodrigo Maia era um deputado comum. De repente, é presidente da Câmara. Alcolumbre, tem cidadão mais comum do que Alcolumbre, né?
Temos que definir então, o conceito do que é o homem comum.
O homem comum é uma pessoa que não tem destaque, que tem uma vida muito parecida com pessoas normais. Pronto. Agora, deixa eu concluir. Deixa eu concluir, Evaldo. Só uma coisa mais. E aí eu me calo para sempre hoje. Homem comum. Estamos na hora do homem comum. Crise da democracia. A Folha de São Paulo, que eu tentei abrir, mas o celular não abriu, traz hoje uma manchete perfeita do início de uma série que eles vão fazer.
É muito boa.
Sobre a crise da democracia no mundo.
No mundo.
E a primeira manchete é: concentração de renda, sufocamento da classe média provoca a crise da democracia. Porque a classe média é o colchão de equilíbrio entre uma elite reduzida, um povo enorme em termos de quantidade, e a classe média foi quem viabilizou a democracia. Não foram os extremos que, historicamente, que viabilizaram a democracia, não. Nem as revoluções. Se fosse assim, a Índia era democrática desde sempre, ou a China era democrática desde sempre. O que viabilizou foi a classe média. A classe média está sendo espremida, e esse processo de espremer a classe média está espremendo a democracia no mundo todo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.